Historias de vida. Elisette de Brasil.
Eu me chamo Elisete Maria da Silva, sou brasileira, nordestina do estado de Pernambuco. A minha família me chama de Elisete e também eu tenho um apelido carinhoso chamado Janinha, porque quando eu era pequena, eu tinha os cabelos muito grandes, minha mãe fazia duas tranças e eu saía correndo para casa de uma vizinha que morava da minha casa para baixo. E aí a vizinha dizia assim: Maria Joana, para onde você vai? Volte para trás, não tá vendo eu lhe chamar. Mas eu sou conhecida na minha cidade por Elisete. Elisete do sindicato. Nasci e me criei na cidade onde eu moro, chamada Pombos. Da minha cidade para a capital de Pernambuco, fica mais ou menos 40 minutos de carro. Quando eu era menina, eu gostava muito de trabalhar na agricultura. Eu gostava de montar nos cavalos, nos jumentos, nos burros. Eu não tinha grandes pretensões. Com 14 anos, eu comecei a me preocupar com a leitura. Aí comecei a estudar. Quando eu estava estudando, eu comecei a me interessar pela igreja. E lá, conversando com um padre, que era um padre antigo, muito conservador, mas gostava muito da juventude. E eu pedi a ele para a gente formar um grupo de jovens, para que a gente pudesse estar cantando, rezando, discutindo as coisas de jovens. E ele gostou da ideia e aprovou. Fiquei no grupo até 72. E a gente recebeu uma visita de um missionário que me deu um livro de Jorge Amado, chamado Subterrâneo da Liberdade. Quando eu li esse livro, explodiu dentro de mim. Caiu toda a venda que tampava minha visão política. E aí eu já comecei a emigrar para um grupo de pessoas que tinham uma outra visão política, que não era mais na minha cidade, era na capital de Recife, que naquela época era chamado de subversista ou comunista, né? Minha mãe quase morre. Eu era uma pessoa subversiva. Mas aí eu não parei mais. Queria me capacitar mais para lutar contra o sistema de opressão que existia no meu país. Em 76, 77, começou a caça bruxa, né? O militarismo começou a caçar todos os subversistas daquela época. Tinha faixa de uns 24 para 25 anos. Eu saía da minha cidade, mais ou menos depois do almoço, e aí ia para Olinda para me encontrar com os outros camaradas, como a gente chamava, nos subterrâneos das igrejas. E ali a gente discutia estratégia, discutia a política, discutia meios de enfrentamento ao sistema, o sistema de ditadura, mas toda a documentação que a gente escrevia, a gente rasgava, queimava, botava no banheiro e dava descarga. E aí, quando terminava a reunião, 11 horas da noite, meia-noite, saía de um em um, uma hora depois. Saía um, uma hora depois saía outro. Somos todos iguais. Quando a polícia chegou em Pombos e procurando uma moça que fazia parte de um grupo de igreja, né, que era filha de um agricultor, as pessoas não sabiam meu nome, foi minha sorte. E aí uma menina da igreja mandou um menino dizer a mim: Elisete, corra de casa, que a polícia está atrás de você. Botei duas paredes de roupa na sacola e disse à mamãe: eu vou embora, mamãe, não sei para onde vou, nem sei que hora, quando chego, porque a polícia está atrás de mim. E eu fui embora, fui para Recife. Quando cheguei lá na Comissão de Justiça e Paz, pedi asilo, eles me deram, eu fiquei lá num pensionato de freiras. E 3 meses depois eu vim para São Paulo e só voltei em 2001, em 81. Passei quase 3 anos em São Paulo. Quando eu voltei, aí eu conheci um rapaz. Comecei a namorar com ele e minha mãe dizia todo dia que ia achar um homem que ia me botar o cabresto. E eu, como andava muito, eu era muito sapeca, ela dizia que precisava me colocar cabresto. Quando eu menos esperei, eu estava casada. E aí eu tive 2 filhos com ele. Mas foi uma vida de muito sofrimento. Ele era uma pessoa que bebia e jogava muito. E depois ele começou a usar drogas. E aí a violência começou a partir para a física, né? Nesse meio tempo, eu entrei no movimento sindical. E aí esse padre Macílio me convidou para trabalhar numa delegacia sindical, que era a extensão de uma cidade vizinha chamada Vitória, de Santo Antão. E o governo federal, não, foi o governo estadual, fez um projeto com o Banco Interamericano, um projeto muito grande para a zona rural, chamado São Vicente, que era fundo perdido. Aproveito a mobilização deste projeto e mobilizo os trabalhadores para fundar o sindicato em Pombos. a gente conseguiu, no dia 30 de junho de 1987, fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pombos. Na época, eu fiquei como secretária. Aí, um ano depois que legalizou a documentação, pôde haver eleição e eu fui eleita a primeira presidente do sindicato. Quando eu assumi o sindicato, ele me chamava de prostituta, queria dinheiro. Quando eu dizia que não tinha, ele dizia: e você não está com um bocado de homem? Como é que uma mulher que está no meio de tantos homens não tem dinheiro? Ele olhou para mim e disse: ou você deixa o seu trabalho, ou você me deixa. Meu trabalho, para mim, é prioridade. E aí me separei de manhã, minha mãe me juntou de noite. Para ela, era fundamental que a filha casasse e morresse casada. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. E eu continuei no sindicato, e aí uma coisa que eu não esperava, que ela me surpreendeu, foi que ela me deu muito apoio. E eu passei a sofrer sérias ameaças de morte. E aí ela tomou conta dos meus filhos e me dava todo o apoio. E aí eu fui a primeira mulher na Zona da Cana de Pernambuco a ser presidente de um sindicato de trabalhadores rurais. Eu também tomei uma atitude de homem, né? Machista, eu andava armada, certo? Eu não aceitava desaforo de ninguém. E às vezes eu me questionava quem eu era. O que é que eu sou? Eu sou uma mulher, eu sou um homem, o que é que eu sou? Dentro do sindicato eu sofri muita violência. Pro lado dos patrões, dos usineiros, dos senhores de engenho, e violência pelo lado dos companheiros, que eram machistas, acostumados a uma cultura patriarcal de mandar e ser obedecido, e aí não aceitava que uma mulher ditasse ordens. E aí eu queria um espaço onde eu pudesse conversar com outras mulheres sobre isso. Criar um espaço onde as mulheres tivessem vez, voz e direitos. Quando foi no dia 30 de julho de 88, a gente conseguiu botar 1.500 mulheres dentro da Igreja Católica do município e a gente criou uma organização chamada Centro das Mulheres de Pombos. E eu fiquei nos dois espaços, no sindicato e no centro. E eu comecei a fazer uma incidência diferente dentro do município, porque aí as mulheres têm especificidade. Em 2001, eu saí do sindicato e fiquei só no movimento de mulheres. E na época era muito forte a questão do corpo da mulher, da saúde da mulher e do corpo dela. A questão da violência era muito fraca ainda, porque a gente tinha muito medo. Era uma opressão muito grande por conta dos maridos e por conta do sistema. Em 2004, eu fui convidada a participar de um movimento maior, que foi o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. Como eu sou mulher trabalhadora rural, e é uma coisa que eu amo de paixão, estar na terra, cuidar da planta, eu me identifiquei muito com a luta. Aí que acontece? Eu comecei a participar intensamente da luta das mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste, que também é uma luta por direitos, a saúde, a educação, a visibilidade política, econômica, e aí não tinha isso, né? Era muito frágil, e aí eu comecei a me apaixonar por essa luta. E em 2006, eu fui eleita diretora do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. Me considero uma feminista, porque através do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, eu me descobri uma mulher trabalhadora rural, porque até então eu não me assumia como mulher rural e me assumi como feminista. Não saí do Centro das Mulheres, continuo lá no Centro das Mulheres. A gente também tem uma rede na região da Mata que luta em defesa dos direitos humanos das mulheres, que é chamada Reduma. Quando eu era solteira, meu sonho era ser advogada, para ir para os tribunais defender o direito do oprimido. Eu ainda tenho esse sonho muito grande. E vou buscar meios de realizar esse sonho meu. E também quero, desejo muito, que todas as mulheres possam se descobrir enquanto sujeito de direito e realizar os sonhos de suas vidas.
Esta es una producción de Intermón Oxfam, Convenio Regional Formación y Empoderamiento de Mujeres Populares y Diversas para la Construcción de Nuevas Ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.